Muito bem, quero falar com você hoje um pouco. E eu creio que essa manhã tem a ver muito com aquilo que a gente vai trabalhar. O que Deus tem falado comigo é sobre crescer nessa consciência de que somos chamados para portar ou para ser hospedeiros. Eu tenho orado essa palavra. Deus, faz de mim um hospedeiro consciente da tua presença. Quando a gente olha para o mundo dos tempos de Jesus, ele era muito parecido, em algumas coisas era muito diferente, distinto dos nossos dias hoje. A cultura social dos tempos de Jesus parecia, vamos dizer que a gente vive praticamente uma réplica do que era a cultura social. O mundo do tempo de Jesus, basicamente a estrutura social básica consistia em impressionar as pessoas. Parece alguma coisa com hoje ou não? Você está comigo? Sim. Parece hoje ou não? Sim. O mundo mudou de diversas maneiras. Tecnologia, a maneira como a gente se locomove, muita inovação, medicina. Mas a estrutura base social dos tempos de Jesus, a base estrutural consistia principalmente em impressionar. As pessoas viviam para impressionar, ostentar. Essa é a palavra que mais classifica isso. Quando você pensa nas nossas redes sociais, você consegue, a impressão que você tem é que elas começaram a ser planejadas há 2000 anos atrás. As pessoas viviam para construir grandes palácios, viviam para comprar bonitas roupas coloridas, ter os melhores cavalos, que era meio de locomoção, mas também uma forma de demonstrar seu poder aquisitivo. Eles faziam monumentos, faziam grandes festas, jantares, e tudo isso tinha a ver principalmente com impressionar as pessoas que estavam ao seu redor. É basicamente o que a gente vive hoje. Você dificilmente vai ver alguém ir para uma rede social para falar o que é a vida dele de verdade. E a gente vai para a rede social para postar uma foto de, às vezes, de uma realidade que a gente está querendo viver e não que a gente vive. Sim ou não? Sim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente entende que o ponto alto daquela época consistia na mesma base que nós vivemos hoje, a gente pode começar a traçar um padrão de o que Jesus começou a enfrentar quando ele começou quando ele chamou aqueles 12 homens para ser seus discípulos. O primeiro processo que Jesus começa é um processo de discipulado. O processo de discipulado que ele começa com eles tem três bases fundamentais: trazer as realidades do reino de Deus, trabalhar a identidade deles e a perspectiva diferente do que o reino tinha sobre a vida do que as pessoas da época tinham sobre a vida. Jesus trabalha esses três pilares principalmente, tudo está debaixo de algum desses pilares no processo de discipular aqueles homens ou jovens. E aqui vem um segundo ponto. Muitas vezes quando a gente olha para os discípulos, a gente pensa que eram aqueles homens que a gente vê nas pinturas, nas gravuras, homens barbudos, sisudos, fechados, homens responsáveis, com família. A grande verdade é que não era assim. Se você for lá para o livro de Mateus foi escrito por um ex-cobrador de impostos, que Jesus chamou para discípulo, e a descrição, tem uma situação onde Pedro e Jesus estão tendo uma conversa, onde Pedro é questionado sobre a questão do imposto. O imposto ali era um imposto que todos os homens maduros, acima de 21 anos, precisavam pagar anualmente para o templo. A manutenção do templo, reconstrução, tudo era originária desse imposto que homens pagavam. Então, era considerado um homem maduro a partir dos 21 anos. Todo mundo abaixo dos 21 anos ainda estava na juventude. E quando Pedro vai para Jesus em casa, ele pergunta: Jesus, eles vão acabar de me perguntar se a gente não está pagando imposto. E Jesus diz: vai fazer uma pescaria, você vai encontrar um peixe, na boca desse peixe vai ter uma moeda, você já deve ter lido isso. E ele diz: essa moeda vai pagar o imposto para você e para mim. Olha só, ele não está dizendo para nós, ele disse para você e para mim. Ou seja, o que se entende historicamente é que todos os outros tinham menos de 21 anos. Era tudo uma galera jovem. O segundo dado que eu quero te dar sobre isso é que todos eles eram improváveis. Por que, que eles eram improváveis? Todos, o sistema judaico da época, a coisa mais importante era você, na sua família, ter alguém, um filho, que quando chegasse na idade de 15 anos para cima, fosse convidado para ser discípulo de um mestre da época, de um sábio da época. Então existia um momento na vida das pessoas onde as famílias levavam esses meninos em um lugar, e esses meninos começavam a recitar o Pentateuco, a lei de Moisés, os cinco livros, eles contavam, eles tinham que decorar os cinco livros da Bíblia, que era a lei na época, a Bíblia da época. E nesse dia, começando pelos sábios mais relevantes, mais importantes, eles começavam a selecionar desses meninos para serem seus discípulos. Alguns eram selecionados, mas a maior parte voltava para casa. Todos os discípulos que Jesus chama para ser seus discípulos estavam em casa. Então, o que você consegue entender com esse contexto é que eles eram improváveis, pessoas rejeitadas, eles não tinham sido aprovados como os melhores. Você não precisa ser o melhor, você só precisa saber que foi escolhido. Não precisa ser o melhor, você só precisa saber que foi escolhido, tem que lembrar disso. Então Jesus chama esses meninos. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Eu quero que você entenda que eles estão debaixo do contexto social da época, político, social, econômico, cultural. E quando Jesus começa o ministério dele, ele começa uma construção que vai chocar com esses valores morais e sociais. E aí eu quero caminhar um pouquinho dentro disso hoje, porque eu entendo que muitas vezes nós estamos tentando trazer o reino para dentro da nossa realidade, enquanto não entendemos que precisamos entrar na realidade do reino. Jesus chama esses meninos para serem discipulados, e eles começam a andar juntos, e logo depois disso, Jesus começa o ministério dele, e a gente tem o que a Bíblia chama de Sermão do Monte. Sermão na Montanha. Eu não vou entrar no Sermão na Montanha. Se você estiver pronto e se você tiver coragem, espero você no curso de raiz no próximo semestre. Se você tiver coragem, estou brincando. Não estou brincando. Vamos ver se você aguenta. Eu tenho alguns alunos que desistem na segunda aula, graças a Deus. É melhor desistir do que morrer. Então eu não vou entrar no Sermão do Monte, porque se você quiser fazer o curso de raízes, você vai ser bem-vindo, bem recebido. Mas a frase que me impressiona muito quando Jesus fala das bem-aventuranças, que é Mateus 5, 6 e 7, ele diz assim: se você quer ser mais do que feliz, ele disse, eu vou te trazer o padrão de como você encontra mais do que felicidade. O mundo vive um frenesi atrás de felicidade. Jesus disse, felicidade é a cota mínima daquilo que eu tenho para te dar para viver. Porque a expressão original, mais do que feliz, significa não só ser feliz, mas ser em um nível excedente, mas a palavra original leva ainda ao contexto de feliz ao ponto de fazer as pessoas ficar com inveja de você. Está entendendo o contexto? O reino de Deus é muito mais do que simplesmente trazer algumas coisas para a nossa realidade, é sair dessa realidade e entrar em uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. Então, Jesus está começando o ministério, vão começar a acontecer milagres, multidões vão começar a se deslocar, vão começar a se aglomerar para ouvir os ensinos dele, para ver os milagres que estão acontecendo. E agora olha só, Mateus capítulo 5, versículo 1. Abre comigo lá, se não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui. O Sermão no Monte, aí ele diz assim, as bem-aventuranças. Vendo Jesus, as multidões, subiu o monte, e como que se assentando, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Só quero pegar esse último ponto. Vendo Jesus, as multidões, se assenta para ensinar os discípulos. A gente tem o conceito de que o Sermão do Monte foi pregado para uma multidão. Uma multidão pode ter ouvido o Sermão do Monte, mas ele foi pregado para 12 homens. Jesus, vendo a multidão, ensina os discípulos. Vendo aquilo, eu faço isso. Primeira coisa que eu te diria a você é, discipulado é ver aquilo e fazer isso. Discipulado não é o lugar onde eu vou para contar historinhas, onde eu vou para falar coisas, onde eu vou para tirar dúvidas, onde eu vou fazer perguntas. Discipulado é um lugar onde alguém vai olhar aquilo na minha vida e vai tratar isso. Discipulado não é uma pessoa que pede para alguém ajudá-la, isso é aconselhamento. Discipulado é alguém que se submete porque reconhece a unção na vida de uma pessoa e se põe debaixo dessa unção para que essa unção veja aquilo e ensine isso. Está me entendendo? A gente tem um conceito muito equivocado sobre o que é discipulado. Ah, pastor, eu quero ser discipulado por alguém porque eu preciso tirar algumas dúvidas, eu preciso resolver algumas coisas. Não. Isso não é discipulado. Isso é ensino, isso é aconselhamento, isso é direcionamento. Discipulado é Jesus vendo as multidões, começa a trabalhar o coração dos discípulos, porque ele está antevendo algo que vai acontecer. Você sabe qual é o problema com o discipulado? O problema com o discipulado é que quando a gente está com alguém e essa pessoa está antevendo algo que a gente não consegue ver, a gente não consegue se submeter. Não, mas eu não estou vendo isso não. Mas quem disse que você tem que ver? Quem tem que ver é o Espírito Santo que está na vida da pessoa que vai te discipular. Discipulado verdadeiro não é o que você está vendo. O discipulado verdadeiro é o que o Espírito Santo está mostrando para alguém e ele vai começar a trabalhar em cima disso. E aí Jesus começa, vendo as multidões, trabalhar o coração dos discípulos, porque ele está antevendo. O processo de discipulado se parece muito mais com uma paternidade, um processo de entender paternidade do que estar num lugar para ser aconselhado. Quem tem dificuldade com paternidade não consegue ser discipulado. Porque o que eu menos pergunto para os meus filhos quando estou ensinando é: você está entendendo? Eles não precisam entender. Por Deus, eles não precisam entender nada. Eles só têm que fazer o que eu estou mandando. Tá, parece que eu nasci há 80 anos atrás. Também às vezes acho isso. Mas há 80 anos atrás... tinha princípios que eram ensinados, que valiam, que não estão sendo ensinados hoje. Eu vejo mais verdade nos meus pais e nos meus avós do que na geração que está vindo para depois de mim. A gente perdeu alguma coisa que a gente não deveria ter perdido. Então, esse discipulado que está acontecendo é um lugar onde começa a ter um relacionamento de paternidade. Quem tem dificuldade com a paternidade vai ter dificuldade com o discipulado, porque eles são essencialmente a mesma base para mexer no seu coração. Vai balançar um pouco de manhã, vai ficar bom, você vai ver só. Então ele começa a ensinar os discípulos, e no capítulo 6, agora vai para o capítulo 6, no versículo 1. A gente vai ler agora dois ou três versículos aqui. 6, versículo 1. Olha como ele começa, fala comigo: tenham cuidado. Tenham cuidado, é isso que Jesus disse. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros. Ó, não esquece do que a gente falou agora. Jesus olhou as multidões que estavam vindo, as pessoas estavam começando a se aglomerar, estavam começando a ter um movimento muito grande de pessoas. Sabe o que significa isso? Pressão social. Pressão cultural. Jesus estava vendo que essa multidão que estava vindo para cima dele e desse pequeno grupo ia ser afetada por pressão cultural. Valores de uma geração fazendo pressão sobre o que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. Tomem cuidado, ele diz para eles. Não pratiquem as suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão. Legal isso, né? Não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Ele não disse talvez, ele disse não receberão. Então, eu diria que se tem algo que a gente quer prestar atenção aqui é de que o que nós não queremos é perder a recompensa do Pai. Sim ou não? Sim. Você está fazendo algo, você tem uma coisa que você quer, é ver a recompensa do seu trabalho. Sim ou não? Sim. Você não quer chegar no final do mês, teu chefe dizer assim para ti: nossa, eu não te vi esse mês, então não vou pagar o seu salário. eu acho que você não trabalhou bem o suficiente, volta no mês que vem, vou ver se eu te pago. Não, você trabalhou o teu mês, tudo que você sabe que você tem direito é receber o teu salário. Se você é dono de uma empresa, você tem o teu prolabore. Você não quer chegar no final do mês, o gerente do banco olhar para você assim, esse mês você não vai sacar dinheiro da conta, você não se comportou bem. Não, você quer ter direito àquilo que é, quer ter acesso àquilo que é teu direito. Então, Jesus está ensinando os discípulos um princípio que é, tudo aquilo que você faz tem uma recompensa, mas pode ser que você não tenha a recompensa certa daquilo que você fez. Quando você olha da vida para a eternidade, você não pode chegar no lugar da recompensa. Você precisa olhar da eternidade para a vida para conseguir se habilitar para receber a recompensa. Quando eu olho da minha vida para a eternidade, o principal são os meus pensamentos, são os meus valores, são os meus conceitos, são os meus planos, são os meus projetos, meus, meus, meus e meus. Quando eu olho da eternidade para a vida, é a vontade de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus. Não esqueça que Jesus está falando com os discípulos, ele está dizendo o seguinte: o conceito social de onde vocês vêm é fazer para impressionar. No reino, você faz para agradar. Não pessoas, mas a Deus. Jesus está dizendo, se vocês... Agora as multidões estão vindo, é isso que ele está... Vou traduzir para você. Ele está vendo as multidões chegar, e ele está sabendo que esses meninos vão começar a se comportar no contexto social da época, que é impressionar as pessoas. Aqueles meninos que foram rejeitados, que não foram escolhidos porque eles não eram bons o suficiente, agora eles estão com o cara que é o top 10 da época. As pessoas deixam de ir para os templos para ir no meio do deserto, ou para ir na beira de uma montanha, ou na beira de um barco, ouvir o que Jesus prega, ensina e os milagres que ele faz. Tipo, tudo que é notícia está apontando para Jesus. Esses meninos estão surfando, e Jesus está antevendo que eles vão começar a surfar na onda dentro do contexto cultural da época, que é causar uma boa impressão, e eles começarem a agir desalinhados com o valor do reino. E Jesus está preocupado que toda ação desalinhada com o valor do reino perde a sua recompensa. Você não pode ter uma recompensa debaixo do reino, agindo dentro do ambiente natural. E a questão aqui, não é que ele está dizendo que não pode ser feito em público. Olha o que o versículo diz: não pratiquem em público para serem admirados por outros, porque não receberão a recompensa do Pai. Olha só, a primeira coisa aqui é, você já olhou Deus como alguém que está, tipo assim, sabe como é que a gente olha para Deus? Deus vai me julgar. Deus conhece todos os meus defeitos, Ele conhece os meus erros, Ele conhece tudo que eu fiz, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe todas as coisas ruins que eu sinto, que eu penso. Nossa, Ele sabe os palavrões que eu disse. Sim, é verdade. Não dá para esconder dele. Mas isso, voltando de novo, a falta de entendimento da paternidade de Deus me coloca num lugar onde eu me relaciono só com um Deus que sabe toda a podridão, tudo que é ruim de mim, e está louco para me julgar. Olha que Deus, Jesus está revelando para os discípulos. Sabe o que ele disse? O Pai de vocês está doido para dar um presente para vocês. Você já parou para pensar como seria se relacionar com um Deus que não está esperando você errar para te culpar, mas está louco para você acertar para te recompensar? E Jesus usa a palavra Pai. Ele está dizendo, sabe o que vocês precisam primeiro? Entender paternidade. Porque a paternidade verdadeira faz você entender que Deus está esfregando as mãos, contando os minutos, de pé na frente do trono, louco para te recompensar e não para te julgar. Aí ele continua. Versículo 2. Quando ajudarem alguém nesse estado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados por outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém nesse estado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dê sua ajuda em segredo e seu Pai que observa em segredo o recompensará. E aí ele fala da oração no mesmo contexto. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade. Eles receberão, não receberão outra como recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, fecha a porta, olha seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo o recompensará. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que você não pode fazer algo em público? O que a gente faz com a adoração na igreja então? O que a gente faz com a oração que a gente faz na igreja? O que a gente faz com a oferta que a gente entrega na igreja? O que a gente faz com o dízimo que a gente devolve na igreja? Isso é público. O contexto secreto aqui é onde ninguém está vendo. Público é onde pessoas estão vendo. A questão não é com o público ou com o secreto. A questão é com para quem você está fazendo. O contexto social da época é fazer coisas para impressionar pessoas. O conceito social do reino é fazer coisas para impressionar o coração de Deus. Está entendendo? A questão não era o público ou o privado, a questão era aonde estava o foco de qualquer coisa que eles iriam estar fazendo. Jesus estava dizendo, está vindo uma multidão para cá, e eu sei onde a plataforma que vocês vão pisar precisa ser a plataforma do reino, porque se vocês não pisarem a plataforma do reino, vocês não vão conseguir se habilitar para receber a recompensa do reino. Jesus estava dizendo simples, se você faz visando a recompensa aqui, tem, mas você está perdendo a de lá. Isso é igual participar de uma corrida e ganhar a medalha de participação em vez de primeiro lugar. Você vai para casa, alguém te pergunta, e como foi a corrida? Ah, foi legal. É? Ah, legal. Ganhou a medalha. Tá. Agora, quando você tira o primeiro lugar, ninguém te pergunta como foi, você chega dizendo, mano, arrasei. Na corrida eu nunca contei isso. Você chega celebrando porque você sente a recompensa de ter tirado o primeiro lugar. Jesus estava dizendo para os discípulos, cuidem para não levar medalha de participação onde vocês deveriam levar a premiação. Não estou chamando vocês para... Cara, isso aqui é incrível. Não estou chamando vocês para participar do meu ministério. Eu estou chamando para vocês para gerar a recompensa do ministério próprio de vocês. Porque quando vocês servem comigo, vocês precisam pisar a plataforma que eu piso. E a recompensa não é para mim, ela é para vocês. Quando você serve numa família, com senso de propriedade do reino, não é homens que você está servindo. Porque a recompensa não é dada por homens, ela é dada por Deus. Eu não fico sem a recompensa, mas às vezes pego só o prêmio de participação ao invés do prêmio principal. Então o que Jesus está dizendo para os discípulos é, a gente vai começar agora a ministrar as multidões, mas vocês não podem esquecer de que o fundamento de por que nós estamos fazendo isso precisa continuar sendo Deus. Não o elogio das pessoas, não o reconhecimento das pessoas, não o que as pessoas estão vendo, não o que elas estão dizendo. Nós precisamos continuar focados naquele a quem nós estamos entregando tudo o que nós estamos fazendo aqui. Antevendo o que aconteceria, Jesus começa a ensinar os discípulos sobre os princípios elementares e fundamentais do reino para se habilitar para uma recompensa. Vai comigo para Colossenses, deixa eu te mostrar algo. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23 e 24. Esses dois versículos são muito ricos em muita verdade. Olha o que diz Paulo, escreve para os Colossenses, ele diz o seguinte: Então Paulo agora, saímos do contexto onde Jesus está com os discípulos e a gente está dentro do contexto onde Paulo está ensinando as igrejas. Paulo está ensinando as igrejas um princípio que é exatamente o mesmo que Jesus ensinou para os discípulos. Olha o que ele diz: em tudo que vocês fizerem. Não é alguma coisa. É em tudo. Em tudo que vocês fizerem, façam de bom coração, como se fosse para o Senhor e não para homens. Volta comigo. Em tudo o que fizerem. Sabe, isso aqui desafia o nosso entendimento de tudo aquilo que a gente faz. Quando Paulo está dizendo tudo, ele não está dizendo tudo que você faz dentro de uma igreja. Ele está dizendo tudo. Uma oração para Deus, para nós, é algo espiritual, mas trocar uma fralda para nós não é algo espiritual. Escuta, Paulo está dizendo: tudo que você fizer pode ser adoração ao Senhor. Uma oração, uma música que você canta, uma fralda que você troca, a água que você dá para o teu cachorro quando está com sede, a vassoura que você passa na tua casa, a roupa que você lava, a comida que você faz. Eu ia dizer a louça que você lava, mas eu estou em dúvida ainda. Não quero criar aqui um precedente lá para casa, então não vou pisar nesse lugar. Sabe, nós ficamos pensando que espiritual é alguém pegar um microfone e pregar, ou uma linha de oração onde alguém ora pela gente, ou é uma palavra profética que você entrega, recebe lá no café, ou fluir nos dons, ou falar em línguas. Não. Desenvolver essa consciência. E sabe, enquanto hoje de manhã essa presença estava permeando, eu comecei a dizer: Espírito Santo, isso é incrível. Sabe, eu sentia claramente Deus assim: eu estou só querendo fazer vocês perceber que vocês podem se mover nessa presença 24 horas por dia. O jantar com a sua família não deveria ser menos santo que o tempo que você está adorando. Está entendendo? O chimarrão que você toma com a tua esposa não deve ser menos santo. Porque o conceito do que é santo e secular foi uma criação na cabeça dos homens, mas não é um dos princípios do reino. O princípio do reino é você entender que quando você está atendendo um cliente, quando você está conversando com alguém, quando você está fazendo algo por alguém, aquilo para Deus pode. Não estou dizendo que é, eu estou dizendo que pode ser tão santo quanto a gente está na presença de Deus e sente o Espírito Santo agir. Por que eu estou dizendo que pode? Porque Jesus disse para os discípulos: dependendo de onde estiver o teu foco, isso vai definir a recompensa. Agora, como que eu faço para fazer do jantar em família um momento especial para Deus? Quando eu estou dando o meu melhor para aquelas pessoas, mas eu ainda estou focando em Deus. Desenvolver uma consciência que sabe que carrega a presença de Deus e não que entra na presença de Deus. A gente ora assim: Deus, agora nós queremos entrar na tua presença. Espera, mas a gente estava onde? A presença de quem que a gente estava antes? Não, eu vou agora sair da presença do diabo e vou vir para a presença de Deus para orar. Mano, eu quero ficar aqui. Eu não quero ir para aquele lugar ali. Você percebe que isso é uma falta de... É só falta de consciência de que o divino habita em você. Não, mas é que isso aqui agora eu posso fazer, ou eu posso acessar isso aqui, ou eu posso olhar esse site porque eu não estou na igreja. Não, você não está na igreja, a igreja está dentro de você, Paulo disse. Vai balançar um pouco. Quando você vai para a pornografia, você está levando o Espírito Santo para ver pornografia com você. Isso é bíblico, sabia? Paulo disse: quando você se une a uma prostituta, você une Cristo à prostituta. Aí é um princípio. O princípio é que quando... Paulo disse: e ele tabernaculou em nós. Ele está dizendo: a igreja se torna você. A igreja não é isso aqui. Quando eu brigo com a minha esposa, eu estou levando Cristo e o Espírito Santo lá, dizendo assim, assiste o show. Quando eu sou grosseiro com alguém, eu estou fazendo a mesma coisa. Sabe, é simples setorizar isso, porque se eu setorizar, eu não consigo, parece que eu me sinto menos culpado de algumas coisas. Ah não, mas é que eu não estava na presença de Deus. Ah, eu estava em casa. Sua casa deveria ser um templo de Deus, porque sua vida é um templo de Deus. E você não pode, porque não tem como. Façam de bom coração, como se fosse para o Senhor e não para homens. O que santifica o que eu faço, não é o que eu estou fazendo, mas para quem eu estou fazendo. O que santifica a minha ação, não é a ação, mas é o foco da minha ação. É o que Jesus disse para os discípulos. Quando a gente estiver ministrando as pessoas, cuidem para não focar nas pessoas. Vocês precisam estar olhando para Deus, porque é para Ele que a gente está fazendo isso. Você sabia que Jesus não curou ninguém por causa da doença da pessoa? Ele curava pessoas porque ele estava olhando para o Pai. Ele excitava pessoas porque ele estava olhando para o Pai. Ele parava para prestar atenção em um mendigo na rua porque ele estava olhando para o Pai, porque ele conseguia parar do mesmo jeito para um cobrador de impostos corrupto, porque ele podia parar do mesmo jeito para uma prostituta. Porque não era sobre nenhum tipo de pessoa, ou classe social, ou situação. Era sobre o Pai. Quando a gente cria esse lugar onde algumas coisas são santas e outras não são, a gente cai debaixo do espírito de julgamento. Que é o que reina no mundo. Ah, mas isso ali eu não gosto muito. Então, ali eu não consigo revelar o amor de Deus, porque eu já estabeleci um lugar de julgamento. Por que Jesus não julgava as pessoas? Por que ele conseguia servir qualquer pessoa e qualquer classe social, em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora? Porque ele nunca saía desse lugar da consciência, da presença. Ele não precisava fazer uma oração e dizer assim, Pai, agora eu vou ministrar as pessoas, então vem, Espírito Santo, dá um charge em mim aqui, põe na tomada. Pronto, terminei, desliga o fio, enrola e vamos embora. Não, ele estava sempre consciente. Desde a hora que ele acordava, até a hora que ele acordava, desde a hora que ele acordava, até a hora que ele acordava. Era uma consciência constante de que ele estava ministrando a presença de Deus o tempo todo. Mas isso não era sobre Jesus. Ele é o padrão de vida para nós como cristãos. Façam não como para homens. O ambiente natural precisa ser o meio e não o fim. Esse ambiente onde nós cuidamos de pessoas, onde nós amamos pessoas, onde nós servimos pessoas, onde ajudamos a limpar uma igreja, onde nós ajudamos a ofertar, onde nós devolvemos o nosso dízimo, é só o ambiente natural para alcançar o espiritual. Eu preciso de um lugar para alavancar a minha ação. Pessoas são o meio. O objetivo ainda continua sendo Deus. Porque eu estou olhando para Ele, eu consigo servir pessoas. Porque eu estou olhando para Ele, eu consigo servir minha família. Porque eu estou olhando para Ele, eu vou ser o melhor no meu trabalho. Porque eu estou olhando para Ele, eu vou ser um representante do reino em qualquer lugar que eu estiver. Porque eu estou olhando para Ele, eu vou ser a mesma pessoa que eu sou aqui em cima de um púlpito, quando eu vou ser na minha família, quando eu vou ser quando estou sozinho, quando eu vou ser nos meus negócios, quando eu vou estar na rua. Consciência da presença. Consciência da presença. Era isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. Aí ele diz, Paulo diz, lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. Qual a primeira coisa que te vem à cabeça quando você pensa em receber uma herança como recompensa? Fala para mim. Hã? Qual a primeira coisa? Benefício. Lugar de autoridade. Algum tipo de vantagem financeira. Mas não foi isso. Olha o que Paulo disse. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. Você não vai chegar no céu e vai ter o Heavenly Holy Bank. aqui tem o card, e você agora tem acesso a 10 milhões de nuvenzinhas. Aqui a gente separou os teus acres de nuvens. Não. Isso aqui é contexto social, jogar dentro do reino. Ele não disse que você vai chegar lá e vai ter barras de ouro no banco celestial para você. O que ele estava dizendo era: você se torna parte de uma família e tem direito a uma herança. Porque quando eu sirvo homens, olhando para os homens, eu tenho vantagens no mundo natural. Mas quando eu sirvo homens, olhando para Deus, eu faço parte de uma família. Herança tem a ver com legado, mais do que com vantagem ou avanço financeiro. Jesus estava dizendo para os discípulos: se vocês continuarem olhando para o Pai, é uma herança que vocês vão acessar. Mas se vocês olharem para os homens, vocês estão olhando dentro de um patamar muito reduzido, onde vocês vão perder o melhor daquilo que Deus tem. O Senhor a quem vocês servem é Cristo. Então, para a segunda parte do versículo, estava lendo, ele está dizendo: lembrem-se da segunda parte, onde o Senhor que vocês servem é Cristo. O que isso significa? Lembrem-se que o Senhor a quem vocês estão servindo é Cristo. Traz a mensagem subliminar de que você pode esquecer de servir um Senhor intencionalmente e acabar servindo outro. É mais fácil servir o Senhor desse mundo do que servir o Senhor do outro mundo. Lembrem-se, ou seja, mantenha na memória. Põe highlight na tua cabeça. Põe um highlight na tua mente. Sinaliza isso em algum lugar na tua mente. Paulo está dizendo de que você está aqui para servir aquele Senhor e não esse Senhor. Porque eu posso estar servindo minha família, servindo a minha igreja, eu posso estar fazendo coisas por pessoas, e o propósito não está sendo Deus. O propósito pode estar sendo as pessoas ou eu mesmo. Ou fazendo para impressionar, ou fazendo para me sentir bem, mas eu não estou focado naquilo que Paulo e Jesus estavam dizendo, que é: continue focando em Deus. Seja o que você estiver fazendo, faça com os olhos em Deus. Faça olhando para o Senhor, continue olhando para Ele. Não se esqueça de olhar para Ele e fazer para Ele. Faça pelas pessoas, faça pela sua comunidade, faça pela sua família, faça pela sua cidade, faça por todos, mas não faça para ninguém a não ser o Senhor. Por isso que Jesus consegue colocar no mesmo capítulo, no versículo 24, o tema sobre dinheiro. Pega o cinto assim, que vem turbulência. Bora, já comecei, vou terminar. Jesus pode ser o seu Salvador e nunca se tornar o seu Senhor. Um cristão que tem dificuldade com dízimos e ofertas pode ter Deus como Salvador, mas não tem Ele como Senhor. Porque Jesus disse, não fui eu, você pode pegar a tua Bíblia, se achar que eu estou mentindo, vai no versículo 24 e ele diz assim: porque vocês não podem servir a dois senhores. Hã? Então, eu posso estar debaixo do ambiente do Salvador, mas debaixo de outro ambiente como Senhor. E aí o que ele diz? Porque você não pode servir ao Senhor e ao dinheiro, porque vai ser devoto a um e negligenciar o outro. Como é que ele... Você está entendendo o que ele está dizendo? Você não pode dizer que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador se o teu dinheiro não está no mesmo lugar que a tua devoção. Ah, eu sabia que o pastor ia pedir dinheiro hoje de manhã. Não, pense o que você quiser. E vou te dizer mais. Quem tem problema com devolver o seu dízimo e entregar a sua oferta tem algum outro tipo de vício que está escravizado na vida. Não porque dar dinheiro te livra de vício, porque estar debaixo de um senhorio te põe debaixo de uma escravidão. E você está escravizado debaixo do Senhor que você decide servir. Então, não, pastor, você não entende. Jesus é o meu Senhor. Você é dizimista fiel? Você é ofertante? Porque Jesus disse que isso era uma prova do senhorio. Ele diz, você não pode servir a Deus e a mamon. Mamon é o quê? Dinheiro. Você não tem noção de quanto tempo eu tirei do meu cheque especial, ou quantas vezes eu, ou por quanto eu já paguei de juro para entregar, devolver meu dízimo. E eu vou te dizer, eu não faço nem a conta. Sabe por quê? Porque eu não vou me dar o luxo. Porque se o juro fosse 3 vezes mais que eu pago, eu faria igual. Porque eu não vou me dobrar para isso. Porque esse aqui é o meu Senhor. É aqui que eu me submeto, é aqui que eu fico, é aqui que, se eu fico aqui, o meu bolso fica aqui, ele não fica lá. Versículo 24, depois você pode olhar em casa, meditar bastante durante a tarde. Ele está dizendo que a fonte da devoção deve ser o Senhor. Então Paulo resume, está dizendo o seguinte, tudo que a gente faz pode se tornar um estilo de vida de adoração. Tudo que eu faço, quando está sendo feito para Deus, pode se tornar um ambiente de adoração. Eu santifico o que eu faço por causa de para quem eu estou fazendo. Sabe o que falta às vezes? A gente ser intencional. Você que é voluntário da casa, deixa eu ver quem é voluntário da casa aqui, levanta a mão assim. Você que é voluntário da casa, deixa eu dizer algo para você. Ir buscar alguém num dia de chuva com guarda-chuva, se você estiver buscando ele com aquele guarda-chuva, dizendo, Deus, eu vou me molhar agora, mas isso aqui é para você. É isso. Essa consciência de que você não está levando um guarda-chuva para alguém num estacionamento, é a consciência de que isso é adoração, se você estiver focado em Deus. Quando você sai domingo de manhã, 6 horas de casa, para chegar 6:30 aqui para ministrar de manhã, adoração para ministrar, o pessoal vem ensaiar, vem ligar som, vem limpar o lugar, arrumar a cadeira. Isso não é sobre uma igreja. Isso é sobre entender que isso são oportunidades de você ser recompensado por Deus. Você não está limpando o banheiro em uma igreja, varrendo o chão de uma igreja, limpando carpete, limpando cadeira, arrumando cadeira, alinhando cadeira, porque a gente vai fazer algo por você, porque as pessoas vão olhar para você. Você tem que fazer isso pensando assim, que ninguém veja o que eu estou fazendo, e se alguém vê ou ninguém vê, não faz mal. Deus, eu estou fazendo para você, isso aqui é minha adoração para você hoje de manhã. E sair de manhã, num domingo de manhã, mais cedo de casa do que você sairia na semana para trabalhar, pode ser, quando você está fazendo para Deus, uma adoração. Talvez mais intensa do que cantar uma música. Tudo que vocês fizerem, Paulo disse. Sabe por quê? Porque eles entendiam um princípio que está em Êxodo 29, que diz assim: faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias, e no final desse período o altar será santíssimo. Escuta isso. E tudo que ele tocar será santo. Você sabia que você pode santificar uma vassoura? Você pode santificar um vaso sanitário? Quando você entende que em Jesus você foi feito santo, nada do que você toca ou nada do que você faz não é santo. Consciência da presença. Pessoas, áreas para servir, tem que ser meios de adorar o Senhor. E parece que Deus está tentando fazer isso desde que Ele começa. Diz assim: e no meio do jardim Ele colocou uma árvore que era intocável. Aí depois, no meio do deserto, Ele coloca um povo que era chamado de santo. E no meio desse povo Ele coloca um tabernáculo que é santo. E no meio desse tabernáculo Ele coloca um lugar santíssimo que é santo, para mandar essa imagem, para imprimir uma imagem dentro da nossa mente e do nosso coração, de que Ele nos vê como santos, porque Ele quer que a gente santifique tudo que a gente toca, tudo que a gente faz, tudo que a gente ministra, enquanto a gente está falando, jantando com a família, andando na rua, dirigindo o carro, que você carrega a santidade de Deus em você, e essa santidade está em você para ser expandida e não escondida, para não perder o foco do principal. O povo chegava diante do sacerdote no sábado de manhã para eles ouvirem ler a lei. Mas os sacerdotes estavam todos os dias, o dia todo, 24 horas por dia, dentro do tabernáculo, lembrando: eu estou aqui para servir um Deus santo, e eu fui separado para isso, eu sou exclusivo para isso. Mas em algum ponto a gente esqueceu que quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu se rasgou. E Ele disse: agora o reino de Deus está morando dentro das pessoas. E não tem mais um lugar que é santo. Agora o santo anda em você, para que você leve essa santidade para todos os lugares.